Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Daniel Arão, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É sempre importante e um prazer estar aqui debatendo os temas da atualidade. Muito obrigado pelo convite.
Daniel, quero te agradecer por mais uma vez você dialogar aqui conosco no programa e também aproveitar para te desejar um feliz ano novo com muita saúde e muitas conquistas. Daniel, eu queria começar essa nossa primeira entrevista no ano falando ainda a respeito dos desdobramentos daquela tentativa malfadada de golpe lá nos Estados Unidos, ocorrido há pouco mais de uma semana. Antes disso, eu queria saber a sua opinião sobre os acontecimentos lá no Capitólio. Aquilo foi de fato uma tentativa de golpe?
Olha, há uma certa controvérsia a respeito disso. Porém, eu me filio à tendência que caracteriza, a tendência à análise que caracteriza realmente a invasão do Capitólio como uma tentativa de autogolpe. O Trump queria efetivamente que os manifestantes impedissem, barrassem, melassem a votação definitiva, juridicamente, queria certificar a vitória do seu oponente, John Biden. Então, agora, foi uma tentativa muito mal organizada, uma aventura muito mal empreendida. Aliás, o Trump disse, incitou os seus partidários a marchar para o Congresso, a invadir o Congresso, disse que participaria junto com eles, mas não participou. Foi uma atitude irresponsável e covarde, né? Que se evidenciou na atitude do ainda presidente norte-americano. Então, não é porque a coisa foi um fracasso que não deve ser caracterizada como uma tentativa de golpe. Foi uma tentativa de golpe muito mal organizada e fracassada, felizmente, porque isso desmoralizou profundamente o demagogo e líder da extrema-direita estadunidense, Donald Trump.
Agora, o Congresso dos Estados Unidos está tentando aprovar a jato o impeachment do Donald Trump antes do próximo dia 20, quando se encerra o seu mandato. A Câmara aceitou o pedido e ele foi encaminhado ao Senado. Os parlamentares primeiro pediram para que o vice-presidente Mike Pence invocasse a tal da 25ª emenda para retirar o magnata imediatamente do cargo por incapacidade de ele continuar no poder. O vice-presidente rejeitou e pediu até para que não se desse continuidade a esse processo de impeachment, evitando ações que dividissem o país. O problema, Daniel, é que esse sujeito é absolutamente imprevisível. Eu não duvido que o Donald Trump tente algo até o dia 20 para seguir no cargo.
Nas circunstâncias atuais, ressalvada, como você formulou, a imprevisibilidade do comportamento do Donald Trump, nas circunstâncias atuais, eu diria que se tornou muito improvável alguma atitude drástica a ser tomada pelo Trump. Ele está muito isolado politicamente, está muito enfraquecido, está sem os meios de comunicação de que dispunha. Os militares já declararam muito claramente que não vão participar de nenhuma aventura golpista, de sorte que você tem aí um quadro muito desfavorável a qualquer atitude aventureira, uma nova atitude aventureira do Trump. O impeachment, nas circunstâncias atuais, aliás, já foi aprovado, o impeachment aprovado na Câmara dos Deputados. É mais uma medida política e simbólica do que outra coisa. Enfraquece ainda mais o Trump, porque o Senado está em recesso até o dia 19, véspera da posse do Biden, e até lá ele tem ainda a maioria dos republicanos. E o impeachment no Senado só pode ser aprovado por 2/3. O que envolveria uma adesão muito significativa de republicanos, de senadores republicanos, o que não é previsível. Há muitos deputados, 10 votaram pelo impeachment, e senadores do Partido Republicano, insatisfeitos com o Trump, mas não há a menor hipótese do Senado correr e aprovar por 2/3 o impeachment do Trump. Quer dizer, essa coisa ficará vai render ainda, né? Porque a perspectiva dos democratas é realmente encontrar meios de cercar e punir esse demagogo de extrema-direita que se tornou o presidente Trump. Então, você citou aí a 25ª emenda, para esclarecer os ouvintes. É uma emenda constitucional que permite, caso a maioria do gabinete, do ministério, né, e o vice-presidente cheguem à conclusão de que o presidente está incapacitado, ele é afastado. Mas essa medida, que chegou a ganhar alguma força, alguma viabilidade logo depois da invasão do Capitólio, ela afinal não foi incorporada pela grande maioria, pelo vice-presidente Mike Pence, e também pela maioria dos secretários, né? Lá eles chamam os ministros de secretários. 2 secretários se demitiram, mas não houve força para constituir uma maioria que declarasse a incapacidade do Trump. Então, essa saída foi abandonada. Mas há a perspectiva de cercar o Trump com uma série de processos, e como resultado, ter a proibição dele se candidatar novamente e até, no limite, encarcerá-lo, porque ele tem muitas contas a prestar à justiça. Veremos se os democratas encaminham isso com a consequência necessária, porque há muitas vozes no Partido Democrata sustentando que fazer isso iria, digamos assim, obscurecer um pouco o brilho da posse do Biden e as suas primeiras medidas. Então, eles estão, não por qualquer tipo de conciliação com o Trump, mas num raciocínio político, querendo que os holofotes, logo depois da posse do Biden, se voltem para o próprio Biden e para as medidas que ele vai tomar na luta contra a pandemia, na luta contra a crise econômica, e que, nesse sentido, insistir no Trump iria acabar ofuscando o presidente. Veremos, então, logo depois da posse, quais serão os desdobramentos desse processo. De qualquer maneira, há muita gente interessada em processar o Trump. Ele tem várias vulnerabilidades, né, do ponto de vista legal, do ponto de vista político, tem um currículo pesado de acusações de estupro contra ele, de sonegação de impostos, de sorte que eu penso que ele perdendo a imunidade, a vida dele vai se tornar uma vida dura. Veremos e torceremos para isso.
Algo que provocou muita polêmica, Daniel, foi essa decisão dos administradores de algumas das principais redes sociais, como Twitter, Facebook e Instagram, de bloquear as contas do Donald Trump nessas plataformas por ele violar determinadas regras com seus discursos falaciosos. Abriu-se aí um debate em torno da censura que estaria sendo efetivada ao presidente dos Estados Unidos. Como é que você observa essa medida, Daniel? Abre-se aí um precedente perigoso para que esses administradores de redes sociais decidam o que pode ou não pode ser dito? Esse bloqueio de usuários teria o poder de diminuir o extremismo nas redes?
Pois é, em relação a essa questão, houve muita gente de esquerda, inclusive, feliz pela censura ao Trump. Eu tenho muitas dúvidas em relação a essas medidas, né? Eu, de um tempo para cá, inclusive, eu já venho defendendo a ideia da sociedade tomar conta dessas redes. Essas redes se tornaram um meio de comunicação público de grande importância. Não podem continuar em mãos privadas, de modo nenhum. Isso é um contrassenso. As pessoas dizem, não, a empresa é privada e ela tem as suas próprias regras e quem desrespeita essas regras, a ela compete fazer o que bem entende. Isso não é razoável. Não. Nem num restaurante, nem em qualquer lugar, numa livraria, numa indústria, os proprietários privados há muito tempo perderam o direito de fazer o que bem entendem. O que bem entendem. Aquilo é a casa deles, é um local público, então eles têm que submeter a regras. No caso das grandes redes de comunicação, Instagram, Twitter, Facebook, isso aí, essas redes já se tornaram de tal maneira públicas que é um contrassenso continuar elas sob o domínio privado. É preciso que, assim como se faz com as rádios, com as televisões, essas redes podem, no máximo, ser concessões do público ao privado e com regulamentações muito claras, de modo que a exclusão de uma pessoa, de um partido, de uma instituição, só possa ser efetivada caso o comitê gestor, de caráter público, escolhido pela sociedade e com mandatos definidos, só se esse comitê gestor assim decidir. E mesmo nessa hipótese, me parece muito mais razoável colar nas declarações consideradas injuriosas ou de fake news, colar uma etiqueta, de modo a que os leitores possam saber que se trata de alguma coisa questionada. Acho melhor isso do que silenciar essa voz. Eu lembro aqueles todos de esquerda que estão muito felizes que essa censura pode se abater sobre as esquerdas. Se o Zuckerberg decide que o Black, os movimentos negros são subversivos, ele caça os movimentos negros e fica por isso mesmo. Então, eu penso que deve-se abrir uma discussão sobre isso. Né? Admitir, eu prefiro que elas se tornem empresas públicas, gerenciadas e controladas por comitês de gestor públicos. Veja bem, eu estou empregando o termo públicos e não estatais. Acho que elas não devem ser do Estado. Nós sabemos bem que o Estado pode também adotar políticas que interessem aos governantes de plantão. Devem ser públicas, não estatais e não privadas. E no caso de permanecerem privadas, pelo menos que sejam enxergadas como concessões, assim como as rádios e as televisões sujeitas a regulamentações públicas. De modo que inviabilize essa decisão de censurar ou de excluir ou de apagar ou de silenciar a voz de quem quer que seja.
Fato é, Daniel, que o Joe Biden começará seu mandato extremamente pressionado. Não só por esse imbróglio político, pela divisão que se dá nos Estados Unidos, mas também pelos efeitos da pandemia, que tem levado o país a uma série de problemas econômicos, desemprego em massa. Dá para esperar que o Biden consiga, já nos primeiros meses, reaglutinar o país e superar essa questão econômica que está colocada, voltando a ampliar as fronteiras dos Estados Unidos que foram fechadas pelo discurso ideologizado do Trump?
O Biden tem desafios muito consideráveis, mas ao mesmo tempo tem um horizonte muito estimulante, não é? Porque ele teve 7 milhões de votos a mais do que o Trump. Muitos dos que votaram no Trump não aprovam esse comportamento irresponsável que ele tem tido depois das eleições. Lideranças em todo o mundo também vão ver com bons olhos uma nova administração comprometida com uma política de diálogo e não com uma política prepotente, como aquela que o isolacionista, como aquela que caracterizou os 4 anos do Trump. Então, portanto, ele tem um horizonte de muita expectativa positiva, eu diria. Porém, como você mesmo disse, há grandes desafios. A pandemia é a primeira delas, né? Estão morrendo mais de 4 mil pessoas por dia nos Estados Unidos. E tem também a questão da crise econômica. Vão ser grandes desafios que ele terá que responder, inclusive para enfraquecer ou neutralizar as bases sociais da extrema-direita. A extrema-direita tem crescido porque, no quadro dessa revolução informática que a gente está vivendo, muita gente se sente marginalizada, se sente desestabilizada, e isso tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista cultural. Nem só de pão vive o homem, às vezes as pessoas também se sentem deslocadas. Essa revolução vertiginosa que nós estamos vivendo, ela realmente subverte os padrões até então considerados estáveis, sólidos, né? Os líderes demagogos de extrema-direita nos Estados Unidos, em toda parte, aqui no Brasil também, o caso do Bolsonaro, eles crescem explorando as angústias e as inquietações dessas massas imensas de pessoas que não estão se encontrando mais no quadro dessa revolução. Essa revolução informática. Então, esse é o grande desafio do Biden. Não só definir medidas que possam conter a pandemia, não só definir medidas que consigam neutralizar os efeitos mais danosos da crise econômica, como também contemplar políticas, né, que atendam às aspirações e às demandas de todas essas massas que migraram para o apoio das lideranças de extrema-direita, mas que não são elas mesmas consolidadas, assim eu vejo, em termos de extrema-direita. São grandes desafios. Veremos se ele consegue lidar com isso ou se ele vai se orientar nos padrões que dominaram os 8 anos do Obama. Porque isso, se for esse o caminho, estarão criadas as condições para o retorno da extrema-direita ao poder.
Um dos últimos atos do Donald Trump na presidência, Daniel, se deu em torno dessa cruzada do presidente dos Estados Unidos contra países que ele classifica como ameaças socialistas. O líder estadunidense mandou incluir Cuba novamente na lista de estados patrocinadores do terrorismo. Nós vínhamos em uma trajetória, ainda que lenta, de redução dos embargos à ilha. Houve um sinal de reaproximação durante o governo do Barack Obama, mas parece que o Trump resolveu interromper esse processo. Como é que fica essa relação entre Cuba e Estados Unidos depois dessa atitude do presidente, Daniel?
Essa última atitude agora do Trump é para agradar lá as bases importantes de extrema-direita na Flórida, constitui uma das vertentes dessas bases é constituída pela comunidade que emigrou com a vitória da Revolução de Cuba para os Estados Unidos. Os filhos e os netos, essa comunidade cultivou um revanchismo muito forte de direita e de extrema direita, e isso fez dela uma base sólida para a perspectiva da extrema direita. Agora mesmo, nessas últimas eleições, a Flórida voltou a dar a maioria ao Trump. Porém, em termos mais gerais, essa política de endurecimento a Cuba, nas relações com Cuba, que foi a marca registrada do governo Trump, tudo indica que ela vai ser revertida. Biden já declarou que vai retomar a dinâmica estabelecida pelo Obama, uma política de abertura, de contato, de relacionamento com Cuba, de modo que, desse ponto de vista, eu acho que as coisas tendem a adquirirem um outro ritmo, né? Uma outra orientação.
Falando um pouco agora sobre os dilemas que enfrentamos no nosso país, Daniel. O Brasil começa o ano com a pandemia em trajetória ascendente, sem que haja um início do programa de vacinação pela irresponsabilidade do governo federal. O fim do auxílio emergencial, que atendeu cerca de 70 milhões de brasileiros durante essa crise provocada pela Covid-19, e 14 milhões de desempregados, número que tende a crescer nos próximos meses. Há alguma expectativa de um horizonte de melhora, na sua opinião, Daniel? Todos os sinais que a gestão do Bolsonaro dá causam desespero ainda maior para a nossa população.
Você relaciona aí aspectos que vão oferecer grandes dificuldades para o governo Bolsonaro. Em primeiro lugar, em relação à pandemia, eu concordo plenamente com o fato de que o Bolsonaro teve um comportamento inepto, irresponsável, desde o início da pandemia. No entanto, acho que nós devemos analisar essa questão de um ângulo mais complexo. Acho que ele não deve ser eleito o bode expiatório. Ele é péssimo, ele tem conduzido pessimamente esse processo e deve ser contundentemente criticado por isso. Porém, outros políticos igualmente adotaram atitudes personalistas, instrumentalizadoras, querendo lucrar politicamente com o desespero das pessoas, entre os quais o João Dória. Por outro lado, também, no plano geral da sociedade, você tem uma resistência muito grande a comportamentos disciplinados e que considerem com seriedade a questão das máscaras, do distanciamento social. Há uma rejeição. E as causas dessa rejeição precisam ser analisadas com mais cuidado e mais, enfim, na sua complexidade. Aí entram elementos como a desconfiança geral da sociedade contra diretivas de um Estado e de governos dos quais ela desconfia, e tem razões legítimas para isso. Entram também considerações de ordem econômica. Eu me lembro que no começo da pandemia as pessoas diziam, né, os médicos e tal, lavem as mãos, lavem as mãos. E muitas reportagens mostravam que as pessoas dizem, bom, eu vou lavar a mão com o quê? Aqui não tem água na minha casa. Quer dizer, então acho que tem que também fiquem em casa, né? Há pessoas que não podem ficar em casa, ou por razões de trabalho, ou porque as suas casas são muito pequenas. E elas precisam sair, né, para respirar ar puro, as crianças têm que sair para jogar bola. Então, também esse tipo de consideração precisa ser levado em conta, né? Tem também a coisa da ideologia individualista, né, que é muito forte na sociedade brasileira e em outras sociedades também, e que nesse nível há muita resistência a cumprir orientações que digam respeito a interesses que se referem ao bem comum. Então, acho que tudo isso tem que ser analisado, inclusive para que oriente políticas que sejam capazes de reverter essas situações, esse tipo de atitude, essas referências, né? Então, a gente apenas dizer que o Bolsonaro é o culpado, eu acho que é simplificar sem perder de vista a crítica contundente ao Bolsonaro, ampliar um pouco a visão para que a gente possa ter menos, para que a gente possa ter mais elementos de compreensão da situação nessa complexidade. A crise econômica é um outro processo que vai exigir do governo Bolsonaro uma definição. O governo Bolsonaro elegeu-se com uma pauta ultraliberal. Ora, essa pauta ultraliberal está sendo posta em questão em todo mundo. E o Paulo Guedes parece que não se deu conta disso. Vai ser necessário um governo intervencionista para aparar, ou debelar, reverter as consequências dessa crise econômica criada pela pandemia. E aí, o governo Bolsonaro vai manter essa pauta ultraliberal do Guedes? Há, dentro do governo Bolsonaro, setores, ministros, contra essa pauta neoliberal, essa pauta ultraliberal. De sorte que a gente vê na grande imprensa identificada com as orientações e as referências ultraliberais, eles estão cobrando do Bolsonaro mais reformas nesse sentido. Haverá campo, haverá espaço para isso? Então, são questões ainda que permanecem aí como incógnitas. Por outro lado, entre os mais radicais, do ponto de vista dos apoios a Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, parece não está muito interessado em evitar que situações caóticas venham a se produzir. E se produzindo, fortalecendo orientações golpistas de extrema-direita. Finalmente, um outro dado que ainda está muito na nebulosa é como vão reagir os movimentos sociais. Depois que toda a sociedade, ou grande parte dela, esteja vacinada. Na medida em que as contradições objetivas se acirrem, esses movimentos vão começar a protestar. Há muita fermentação nas redes sociais em relação a essas questões. Eu tenho muita expectativa positiva que os movimentos sociais voltem a se desencadear com pautas de democratização da democracia, de maneira que isso possa fortalecer muito as forças progressistas, as forças democráticas, e encurralar politicamente o governo Bolsonaro. Ou seja, a gente tem aí um quadro de ainda incertezas que nós vamos continuar analisando ao longo desse ano de 2021, que podem abrir perspectivas interessantes para o golpismo de extrema-direita, mas podem também abrir perspectivas interessantes para o fortalecimento das forças democráticas e progressistas de esquerda.
Parece que a nova estratégia negacionista do governo federal, Daniel, é insistir no tratamento da Covid-19 ainda nos seus primeiros sintomas. A receita milagrosa seria misturar hidroxicloroquina com ivermectina e azitromicina. O general quer utilizar um vermífugo para tratar um vírus. Inclusive, o Ministério da Saúde enviou uma carta às autoridades de Manaus, que atravessa uma situação muito grave da doença, exigindo que os profissionais de saúde administrem essa medicação. Eu acho que o Bolsonaro poderia se candidatar ao cargo de diretor-geral da Organização Mundial da Saúde ao invés de tentar a reeleição por aqui, Daniel.
Essas medidas, essa orientação negacionista e essas medidas de insistir em remédios não comprovados cientificamente, são aspectos que vão ser cobrados politicamente, já estão sendo, e vão ser cada vez mais cobrados politicamente do Bolsonaro e de sua equipe de governo. Porém, penso que atualmente já se evidencia um movimento do governo em encampar a vacinação em massa. Já estão anunciando aí para ainda em janeiro começar essa vacinação. É possível prever uma grande margem de bagunça e de fura-filas, porém, creio que esse movimento é irrecusável, né? E o governo, evidentemente, vai fazer um grande alarido em torno disso, uma grande propaganda, tentando recuperar terreno perdido em relação a esse processo. Eu acho que não há mais dúvida que a vacinação vai começar e ela tem que ser coordenada e vai ser coordenada pelo governo federal. Isso, de certo modo, pode contribuir para neutralizar o desgaste, até hoje bastante forte e ilegítimo, que vem prejudicando e enfraquecendo os índices de popularidade do governo Bolsonaro.
Esse tipo de atitude do governo federal, Daniel, acabou fazendo com que a ONG internacional Human Rights Watch denunciasse a atuação de Jair Bolsonaro, afirmando que o presidente teria tentado sabotar as ações de combate à pandemia. Além disso, eles citam também a postura do governo brasileiro diante do desmatamento da Amazônia. O mundo inteiro condena, o isolamento do país no cenário internacional se amplia e quem sofre com isso é a nossa população, Daniel.
Essas duas áreas são áreas problemáticas para o governo Bolsonaro, tanto a questão da pandemia como a questão do desmatamento da Amazônia, são matérias de grande repercussão internacional e o governo brasileiro realmente alcançou níveis de desmoralização e de descrédito quase caricaturais no mundo todo. Reverter isso é um grande problema. Para o governo Bolsonaro. Até mesmo bases de apoio do governo estão se movimentando no sentido de tentar neutralizar aspectos extremos, caricaturais, mas tem enfrentado dificuldades, né? Porque o presidente é um psicopata, né? Claramente um homem desequilibrado, né? Um homem sem noção, e isso dificulta enormemente encaminhamentos de articulação política, encaminhamentos que possam diplomaticamente reduzir os danos, de sorte que é claro que num movimento de vacinação geral coordenado pelo governo, como eu disse na questão anterior, isso pode contribuir para reduzir os danos, mas do ponto de vista do desmatamento da Amazônia, né? Isso é um compromisso eleitoral do Bolsonaro e tem também conexões com a sua idiossincrasia pessoal, as suas características pessoais. Nesse nível, eu acho difícil que haja um recuo, embora as pressões estão se avolumando e vão se avolumar mais ainda, internacionais. Tanto do ponto de vista do novo governo estadunidense, quanto do ponto de vista dos europeus. Sem falar na China, que continua em silêncio, mas também pode se manifestar. De sorte que pode se criar aí um cerco que imponha mudanças ao governo Bolsonaro, tanto na área da pandemia, como na área do desmatamento da Amazônia.
E a atuação das nossas esquerdas, Daniel? O último sinal que os partidos ditos progressistas deram foi aquele apoio a candidatos comprometidos com o neoliberalismo nas eleições para a presidência das casas legislativas. Na Câmara, abriram mão de lançar uma candidatura própria sob o argumento de derrotar o bolsonarismo. Isso tem dado muita polêmica, Daniel. Eu gostaria de te ouvir a respeito dessas últimas movimentações das nossas esquerdas em um ano importantíssimo de pré-eleições presidenciais.
Eu penso que a maioria das esquerdas tem tomado uma atitude inconsequente nessa eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e também para o Senado. Perderam completamente a perspectiva de uma posição autônoma, independente. Tanto numa casa como na outra, e principalmente na Câmara dos Deputados, seria bastante possível fazer uma candidatura própria, defendendo propostas claras e perdendo, aí sim, comporia com menos pior no segundo turno, confirmando aquele velho bordão popular: no primeiro turno a gente vota, no segundo a gente veta. Em vez disso, perderam completamente a autonomia, a personalidade própria, e foram a reboque desse baleia, que é muito ruim. Não havia por que apoiá-lo no primeiro turno. Esse, pelo menos, é meu ponto de vista.
Daniel, por falar em Congresso, outro tema complicado são essas matérias que tramitam nas casas legislativas que querem conferir mais autonomia às polícias civil e militar em todo o país, retirando o poder dos governadores. Esse tema veio à tona justamente após aquela tentativa de insurreição nos Estados Unidos. Vale lembrar que o golpe de Augusto Pinochet no Chile, na década de 1970, se deu após os carabineiros ganharem status de forças armadas no país. Como é que você analisa esse tipo de discussão aqui no Brasil, Daniel? Isso sem falar que o Bolsonaro está tentando de todas as formas armar a população.
Bem, eu acho que esse é um tema sensível e muito importante. Em relação às Forças Armadas, eu penso que, infelizmente, os governos democráticos, tanto os do PSDB como os do PT, perderam uma chance histórica, de envolver a sociedade e as próprias Forças Armadas numa discussão a respeito de qual deveria ser o papel e a contribuição das Forças Armadas num processo de construção democrática no país. Essa chance histórica foi perdida. Infelizmente, ao longo de todos esses anos, as Forças Armadas continuaram cultivando ressentimentos e, inclusive, essa ideologia da guerra cultural foi cultivada e ensinada durante anos e anos, de sorte que a gente está numa posição muito desfavorável nesse momento. Por outro lado, mais grave ainda é a situação das polícias militares. As polícias militares são bases importantes do bolsonarismo e têm dado frequentemente manifestações de indisciplina. Os governadores, já em diversos momentos, no Ceará, no Espírito Santo, em Minas Gerais, se viram a braços com motins, né, que eles dificilmente conseguiram controlar. De sorte que também aí nessa área é uma área em que os governos deveriam atuar, não é? Sobretudo na questão da formação dos policiais e dos oficiais das polícias militares e também do ponto de vista da política, da orientação dessas polícias, que não pode continuar, elas não podem continuar tratando a população como inimigos, né? As forças democráticas devem defender uma perspectiva de extinção das polícias militares, de transformação gradual delas em polícias civis. A polícia militar, ela tem um veso repressivo. O próprio nome dela, né, polícia militar, é de ver os cidadãos como inimigos, não é? Então, eu penso que o ideal mesmo seria a transformação delas em polícias, enfim, a criação de uma polícia civil integrada. Como isso é impossível a curto prazo, você tem que insistir na questão de mudar as grandes orientações dessas polícias militares, de uma orientação repressiva, para uma orientação que privilegie o trabalho de inteligência, né? Quando a gente vê o orçamento das polícias militares, as dotações do serviço de inteligência são ridículas, são mínimas. Dá-se preferência à repressão, ao tiroteio, não é? À brutalidade. essa coisa dos BOPs terem como símbolo a caveira, não é? É uma coisa assim muito deprimente, não é? Então, eu acho que enquanto que a extinção das polícias militares não vem, que venha uma nova orientação para elas. Eu acho que, desse ponto de vista, as forças democráticas têm que se apresentar mais com programas e perspectivas mais claras, né? E fazer disso um grande debate, né? Esse projeto que está sendo discutido no Congresso Nacional, eu quero crer que ele não vai ser aprovado, ele não pode ser aprovado, porque aí realmente é a consagração, é o fortalecimento dessas orientações que fazem das polícias militares hoje uma base, um eixo importante de uma perspectiva repressiva e, eventualmente, golpista, que possa vir a ser, em determinado momento, assumida pelo governo Bolsonaro. O Bolsonaro, em particular, não tem nenhum apreço pela democracia, né? Isso é muito claro, e de sorte que ele pode, eventualmente, fazer dessas polícias plataformas de intervenção e de repressão e de terrorismo em relação à sociedade. Creio que é preciso reagir a isso, derrubar esse projeto, né, e aproveitar a discussão e formular uma plataforma de mudanças nas polícias militares que encaminhe a médio prazo e a longo prazo a sua extinção.
Daniel Aran Reis, mais uma vez, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e um forte abraço.
Sou eu quem agradeço esse convite, mais uma vez, de me dar a oportunidade de discutir e debater aqui com os ouvintes do Faixa Livre assuntos importantes da nossa conjuntura. Faço votos para que o programa Faixa Livre se mantenha sempre com essa orientação, trazendo para os seus ouvintes debates importantes e plurais, para que isso possa contribuir para o fortalecimento da democracia e das forças democráticas e progressistas no Brasil. Muito obrigado e até a próxima.
Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Aran Reis. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.